Muitos fenômenos ocorrem quando a razão é chamada para explicar uma emoção e não se sai bem pelo fenômeno da tradução, que vai desde a acuidade, desde a reciprocidade, desde do conteúdo a ser expresso, entre 10 mil outras coisas. Precisamos ver cada caso. Quando não há êxito nessa tradução e a razão, e geralmente quando se trata de uma emoção complexa, é improvável que essa tradução ocorra, aí há todos aqueles efeitos de respingos, de emoções reversas que saem ao contrário, e aí já a razão tenta dar conta de um elemento outro que já é derivativo daquele primeiro e já estamos com outras questões. O que eu queria colocar para vocês é impressionante hoje. O número de pessoas que conseguem brigar, se desentender, utilizar a razão para um explicar para o outro os motivos pelo qual está chateado, aborrecido, e isso não levar a nada, a não ser a mais desentendimento, a mágoas embutidas, que depois lá adiante voltarão de outra forma. É interessante, e já é uma característica da morte, do ocaso da racionalidade nos nossos dias. Sabe? Mas é uma pena que aí isso será atribuído às vezes a um outro fator e não à falência da racionalidade como um discurso próprio para essas coisas, sabe? Muitas pessoas, se simplesmente silenciassem e soubessem conduzir certas questões de interseção na afetividade de outras formas, colheriam um resultado maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não me lembro se já falei sobre isso. Eu evito falar, porque quando eu falo, é batata. Na outra aula tem sempre um com faringite, que não está conseguindo falar, está com amigdalite. É interessante. O propósito não é fazer isso, ok? Mas muitas questões existenciais, muitas delas, se resolvem quando a pessoa fica um tempo sem poder falar, vocês sabiam? É incrível, assim, porque aí a pessoa não tem como instrumentalizar a razão por um dado dialógico verbal, como usualmente faz, e ela tem que conviver olhando, sentindo, sabe, abrindo esses outros canais que são fundamentais, geralmente, e em grande parte suficientes para resolver muitas coisas, sem o atrapalho da razão. Isso não vale naqueles casos em que você se comunica por WhatsApp, Facebook, aquelas coisas todas, aí claro. Mas se você mora com a pessoa dentro da mesma casa, é improvável que você vai usar o WhatsApp, Facebook, vai ter que se comunicar olhando para ela, sentindo, percepcionando coisas que às vezes estavam lá em décimo lugar na primazia das coisas. Tanto emoção quanto razão funcionam dentro de faixas bastante estreitas da nossa sociedade. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma exacerbação dos seus estados afetivos, quer dizer, de um desgosto, de um choro, ela passe por uma reação violenta de ódio, de raiva, de sentimentos de destruição, e isso socialmente cairá em vários critérios que vão fazer, desde desautorizar até repreender isso aí, e de maneiras bastante drásticas às vezes. Com a razão, isso ocorre também, ainda que a razão consiga transitar por uma margem bem mais segura, ela conta com certas condições que a afetividade na nossa época costuma não contar. Então, uma hiperracionalidade, uma pessoa que tente explicar tudo, absolutamente tudo, como o Dr. Simão Bacamarte, na obra O Alienista, do Machado de Assis, tudo abarcar e explicar pela racionalidade, ele terá até um certo ponto uma margem maior de expressão do que se concede aos elementos da afetividade. Até, por exemplo, o amor. Se você ama uma pessoa, ok, mas se esse amor se transforma numa paixão, e para além de uma paixão, algo mais, já começa a destoar, causar susto, incômodos, afastamentos e uma série de coisas. nós vivemos uma época no qual a emoção ela possui uma faixa bastante estreita para se expressar. Já a racionalidade não. Então, não é uma época propriamente das melhores para a afetividade viver hoje. Ela respira muitas vezes com a ajuda de aparelhos. Agora, com o que vem a seguir, na segunda parte da nossa aula, nós vamos ver alguns itens sobre isso bem, vocês vão achar, acho que bem, bem interessante. Penso que também na racionalidade nós temos uma espécie de analfabetismo bastante consistente, muito sério. A racionalidade, conforme ela é desenvolvida para muitos, ela é muito curta. Tem microfone aberto, pessoal. A racionalidade, da maneira como a gente a vive hoje, observem o fôlego que ela tem. Ela é muito curta. Algumas pessoas fazem, de fato, uma reflexão, quando fazem, de alguns minutos e já estão cansadas, elas não têm fluência para fazer reflexões continuadas. No xadrez, que é um jogo que ajuda muito a desenvolver a reflexão continuada, muitas pessoas abandonam por falta de fôlego. Ficam cansadas facilmente porque não têm o hábito da reflexão continuada. Para alguns cansa demais isso da reflexão. Assim como na afetividade. A nossa política educacional e existencial hoje é bastante restrita e restringe muito esses fatores, bastante mesmo. Bem, agora vamos então para a nossa parte final da aula de hoje. Nós havíamos parado naquela questão de verificabilidade em torno de como há essa conversação entre razão e afetividade. Como esse assunto ele é muito amplo, vai pedir exercícios e aprofundamentos, aqui nós vamos ver alguns elementos introdutórios e acho que vocês já vão apreciar vários desses elementos introdutórios. Vamos então a eles. Olhe, vamos supor que eu estou conversando com uma pessoa que conhece muito você, muito. Uma pessoa pode ser sua esposa, seu marido, alguém que está direto com você no dia a dia, que conhece você de fato, ok? Dorme com você, acorda com você, faz coisas com você, cria filhos com você. Quer dizer, é uma pessoa que conhece você muito bem. E eu perguntasse a essa pessoa algumas coisas. Por exemplo, vão anotando, porque agora todas essas questões que vêm a seguir são questões, claro, que elas teriam que ser bem localizadas conforme a história e IP de cada um, mas elas são ilustrativas e nos ajudam a pensar sobre o assunto e a sentir. Se eu perguntasse a essa pessoa, de modo geral, essa pessoa ela é mais assim para o lado cerebral, de racionalizar as coisas, ou é mais assim para o lado da afetividade, das emoções? E aí essa pessoa diria, olha professor, eu acho que é muito mais para o racional, sim. Mas assim, na parte da afetividade, quando vem, parece que vem tudo junto de uma vez só. Sabe, vem, explode e tal, é uma coisa muito forte. Em seguida já se recompõe e volta para a racionalidade. Eu digo, olha, você saberia dizer assim contextos, situações? E a pessoa diria, sim, eu sei dizer vários contextos, situações onde isso se torna bem assim como estou dizendo. Muito bem. Depois eu diria, bem, e pelo que você conhece dessa pessoa, a razão e a emoção se dão bem? Supondo que sejam separadas e não amálgamas, quando você nota que elas estão separadas, assim, você acha que a pessoa transita bem, ela consegue conversar uma com a outra? Sobretudo naquelas vezes em que a emoção pede algo e a razão diz outra coisa. A emoção diz, ah, vamos passear, vamos para tal lugar. E a razão diz, mas não dá, a gente não tem, estamos endividados, precisamos poupar. Situações assim bem, na qual a contraposição é bem marcada. Você acha que como é que conversa? né? A pessoa massacra um lado, por exemplo, a emoção é achacada diante disso e a razão sai voando, vicejando no horizonte, ou é o contrário? Como é que essa pessoa faz? Você sabe o que essa pessoa me diria sobre você? Outro item que eu perguntaria. Nós vimos na aula passada que a emoção ela pode ir até uma etapa. Tem gente que tem uma emoção só de 10 anos e tudo mais. Quanto à racionalidade, essa pessoa teria uma racionalidade de 40, 50, 60 anos, 30 anos? Ou é uma racionalidade de um adolescente? E aí essa pessoa diria, mas como assim, professor? Se o senhor me explicar, eu acho que eu entendo melhor. Eu diria, olha, uma racionalidade de um adolescente, ela é uma racionalidade para uso próprio, consumo próprio, uma racionalidade inversiva. Então, ela defende os interesses próprios, ela está ali a serviço da pessoa, isso é a racionalidade. É um cão de guarda para interesses próprios. Uma racionalidade, e eu sei que muitos jovens não são assim, ok? Eu estou exagerando apenas no intuito de caracterizar o fenômeno. Uma racionalidade já de um jovem adulto, já é diferente, ela sabe ver quando a pessoa está errada, não há nenhum problema em reconhecer, puxa, errei, devo ir ali, falar, nossa, não era para ter feito isso, desculpa, então, como é que eu faço para arrumar, se é que dá, tal. Isso já é uma racionalidade de um jovem adulto, ok? Uma racionalidade de um adulto, quer dizer, pretensamente de uma pessoa que viveu bem seus 40 anos, desenvolveu até lá a sua racionalidade ao longo da vida, já funciona diferente. Ela, além de ver isso tudo, ela vai além um pouco. Ela tem medidas reparatórias, ela tem medidas profiláticas, é uma racionalidade já vinculada fortemente ao contexto, ao ambiente, quer dizer, amadureceu, foi bem além. E uma racionalidade já que vai muito mais além disso, que é extremamente rara nos nossos dias, é aquela racionalidade dos fôlegos longos, que fazem desdobramentos impressionantes, é aquela racionalidade kantiana, rara, bem rara, sobretudo nesses últimos dias de ocaso da racionalidade. Tem um escritor que eu acho impressionante, um norte-americano, cujas frases dele atravessam uma folha inteirinha, e agora me escapou o nome dele, mas depois eu lembro e eu digo para vocês. É incrível os textos dele. Aliás, o Marcel Proust também, muitos textos dele, impressionante o fôlego que aquele cara tem, que aquele escritor tem para as racionalidades. Vamos seguir. Aí eu continuo entrevistando essa pessoa. Digo, então, o que você acha? A racionalidade desse meu aluno, dessa minha aluna, você que convive? Ah, professor, pelo que o senhor está dizendo, é uma racionalidade que está entre a adolescência e o jovem adulto. Mas eu diria que está talvez um pouquinho mais para essa racionalidade adolescente que o senhor está falando aí. Eu sei que o senhor está exagerando para caracterizar, mas acho que fica por aí. E eu digo, bom, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Do ponto de vista da afetividade que nós vimos na aula passada, está entre 10 e 12, 13 anos. E do ponto de vista da racionalidade também? Sim, também. Então, como é que é a relação entre as duas coisas? Não é muito amistosa. E essa pessoa diz, não é, professor. Que bom que ela, que ele estão fazendo esse seu curso. Muito bom, viu, professor? Acho que vão tirar, vão ficar pessoas melhores, porque né, não é uma relação amistosa que eles têm entre o coração e a razão. Sabe, ou um manda o outro calar a boca, ou um já tem razão porque o que está acontecendo já decidiu e aí não é preciso se pronunciar, mas não é assim como o senhor está dizendo, esse elemento todo amistoso, essa coisa pacífica. Bem, eu diria, acha que a nossa conversa está indo bem ou devemos parar? E a pessoa diz, não, a conversa está indo muito bem, professor, não pare, vamos continuar. Eu digo, então vamos. Aí eu faço outra pergunta. Eu pergunto assim para essa pessoa, você acha que é interessante primeiro a gente conciliar, então, essa juventude toda da racionalidade, da afetividade, ou devemos primeiro amadurecê-las e depois fazer na própria caminhada essas interações? O que você acha que a pessoa diria? Ela diria: não sei, professor, acho que o senhor teria que conversar com ele, com ela, para ver como isso se dá. Por tudo isso que eu coloquei até aqui, eu acho que vários de vocês já têm mais ou menos uma dimensão agora em torno dessas, de como dentro de vocês estão esses fatores da afetividade, da racionalidade. Mas eu separei um texto para que possamos ainda aprofundar um pouquinho mais. Esse texto é de um escritor, eu gosto muito do modo como ele escreve, do Richard Bach. Ele não é parente do músico, ele é um escritor norte-americano, um dos maiores neoplatônicos da nossa época. A obra dele, Ilusões, é um clássico do neoplatonismo, sem dúvida. Mas essa obra aqui, sobre a qual hoje eu vou tratar, é a obra chamada Um. Como é o nome, professor?
Um.
U-M, Um. Que ele fala... É um livro metafórico, ok? No qual ele faz torções do tempo. Aqui, essa obra não é considerada uma obra das favoritas dele, pelo público que o acompanha. É tida como uma obra menor, uma obra que ele faz uns desvarios, assim, mas que tem seus momentos interessantes. Aqui, ele e a Leslie, que é a mulher dele, estão para viajar e eles estão tratando sobre navegação aérea. Como vocês sabem, o Richard Bach, ele era um piloto, né, de avião, autor de Fernão Capelo Gaivota, A Ponte para o Sempre. Então, aqui ele, todas as obras dele falam de um jeito ou de outro de aviação, inclusive Fernão Capelo Gaivota, né, aviação animal. Vamos ver aqui. Tem certeza de que não há um mapa? Perguntei, no caso, o Richard, ele mesmo é o protagonista aqui da história dele. Perguntei. Pi sorriu. Claro, grande parte da atividade aeronáutica, diz o Richard aqui no texto, consiste na leitura de cartas. Põe-se um pontinho em nosso papel. É ali que se está. Outro pronto. E é ali para que se quer ir. Entre os dois, uma torrente de ângulos, cálculos de rumo e de tempo. Agora, numa região infinita que nunca tínhamos visto, a bússola não funcionava e não dispunhamos de uma carta. Seu guia aqui é a intuição, avisou-me Pi. Um nível em você sabe tudo o que há para saber. Encontre esse nível. Peça para ser guiado e confie em que será conduzido aonde mais precisa ir. Tente. Leslie, a mulher dele, fechou os olhos imediatamente e logo relaxou ao meu lado, enquanto voávamos, fazendo tudo possível para seguir as instruções de Pi. O terreno desdobrava-se sereno sobre nós. Nossa estranha passageira mantinha-se em silêncio e minha mulher estava tão quieta que dava a impressão de haver adormecido. Vire à direita, disse Leslie baixinho, por fim. Não me informou que descrevesse uma curva brusca ou suave, nem quantos graus. Preferi fazer a curva suavemente. Virei o manche e o hidroavião começou a se inclinar graciosamente. Basta isso, disse ela após um instante. As asas estabilizaram-se outra vez. Desça uns 500 pés. Diminui a velocidade e nos aproximamos um pouco mais das ondas. Isso não é tão estranho assim, pensei. Os psíquicos, quando tentam recordar outras vidas, buscam o caminho sentindo o que parece ser o certo, transpondo paredes, passando por portas, até chegarem. Por que julgar esquisito que esse mesmo poder seja usado para conduzir o avião e levá-lo a localizar nossas vidas alternativas que o guia interior deseja que encontremos? Para a direita, outra vez, orientou Leslie, e logo a seguir para a frente. desça mais 500 pés. Com isso vamos ficar bem junto à água, repliquei. Ela assentiu, ainda de olhos fechados. Prepare-se para me eriçar. Não houvera mudança alguma lá embaixo. Uma complexidade infinita até onde a vista alcançava. Turbilhões, interseções e paralelas cediam lugar a fusões, encontros, divergências que passavam de tons pastéis ao negro e depois para ondulações da cor da prata. Sobre tudo isso refulgia o mar cristalino daquele mundo estranho. Virei-me para Pi, mas tudo que obtivera como resposta foi uma expressão que indicava: espere e verá. Vire à direita, disse Leslie. Agora estabilize de novo. Estamos quase chegando. Um pouco mais para a esquerda. Um pouquinho à direita. Desligue o motor. Pouse. Desliguei o hidroavião e a quilha tocou as ondas imediatamente. Leslie abriu os olhos ao escutar o espadanar da água e ficou tão atenta quanto eu, enquanto o mundo se dissolvia nos borrifos e das gotas da água. Professor, isso é um livro sobre o transcendente, sobre outras vidas? Não, não é nada disso. E a lição aqui nem é essa. A lição aqui é outra. E é por isso que eu selecionei este pedaço para os senhores. Observe. Quando a gente fala numa conciliação e pacificação entre emoções e razão, vocês podem imaginar certos acertos que assim que começam a ser feitos, começam a esbarrar nos famosos e históricos freios, jogando tudo de novo para como era antes, às vezes em frustração, às vezes em desistência, às vezes em achar que não está funcionando e de certa maneira não está, porque você está indo de uma maneira que não é producente às suas próprias diretrizes internas. Agora, pela maneira como eu li aqui, viram como é que se torna a questão? Quer dizer, eles estão dentro de um avião, de um hidroavião, o Richard e a Leslie, a esposa. Atrás está a Pi, que é essa moça amiga deles. Essa Pi está dizendo para eles, olha, aqui nós não vamos te dar nenhum mapa de navegação, nada. Eles, puxa vida, mas como? Para eu poder me orientar, eu preciso de um mapa de navegação, preciso de regras, normas, parâmetros e tudo mais. Ela diz, não, aqui você vai de outra forma e vai dar tudo certo. E a Leslie vai guiando e ele vai dirigindo, achando muito estranho tudo que está acontecendo, mas aos poucos compreendendo. Quando razão e emoção estão funcionando de uma maneira harmoniosa, pensem quando vocês iniciam aquela famosa etapa de início de namoro, que tudo parece funcionar bem, que tudo acontece na hora certa, a pessoa telefona, manda um torpedo na hora certa, você responde na hora certa, as coincidências todas parecem que ocorrem na hora certa, tudo sincronizado, tudo, até os problemas, tudo se ajeitando, você não precisa ficar gastando fosfato em reflexões ou em elementos das emoções, tudo ocorre de uma maneira tão significativamente boa e bem, não é? Ali, muito provavelmente, entre outros vetores, há uma integração entre razão e emoção, que quando conversam profundamente nesses níveis, costumam gerar o fenômeno da dissolução. Claro que não há uma dissolução propriamente, tanto é que basta você enraizar, a pessoa sabe dizer o que está acontecendo, o porquê isso, o porquê daquilo, quais emoções entraram. Mas o fenômeno, ele se esparrama e se aprofunda de tal maneira que a pessoa tem essa impressão subjetiva. À medida que vocês forem trabalhando aqui no curso, aula a aula, e as aulas foram programadas de maneira a cada vez mais aprofundarmos e intensificarmos, aos poucos vocês terão essa compreensão, sobretudo já na próxima, na qual nós faremos vários exercícios. Sabe, você estará diante de uma situação existencial e ao mesmo tempo que a emoção estará se pronunciando, a razão também estará. E você não vai precisar ficar controlando esse exercício tremendamente pesado, de freio, cansativo, acelerar, frear, trocar marcha, não, não precisa. Você vai ver como, como isso funciona para cada um de um modo, conforme o seu modo de ser. Alguns precisarão usar freios durante muito tempo, outros não. Alguns precisarão de diminuir certas marchas, outros acelerar menos, e assim vai. Vamos fazer vários ajustes. Chegamos aqui ao final da nossa aulinha de hoje, que era para ser uma aula de uma hora, mas acabou sendo de duas, por conta do atraso. Eu vou desligar o gravador para ouvir agora as considerações, dúvidas, reflexões. Na observância da razão, sobretudo nas próximas aulas, vocês vão notar vários elementos e facilmente vão se deparar com os freios. Para alguns, a razão ela é afetada. Você começa a refletir, mas ela já está afetada sempre para o pior. Ela parece que não está te ajudando, de fato, a resolver um problema, mas a te mostrar o pior de determinada questão. Então, ela sempre aponta para o mesmo vetor. Para outros, a razão, ela não obedece elementos que são razoáveis. São razões completamente assim, ó, elas são dissociadas dos fatores de logicidade de época, de contexto. Então, vou dar um exemplo para você. A esposa está em casa, o marido se atrasa. Ele disse que ia chegar a tal hora, não chega. Ela liga para o celular dele, está fora da área de serviço, ou desligado. Ela começa a andar pela casa e pensa, garanto que ele tem outra mulher. Sim, é assim mesmo que começa. Diz que vai chegar a tal hora, não chega, o que já é um indicativo. Aí depois, o celular desligado. Agora só falta ele dizer, chegar em casa e dizer que o carro quebrou. Aí é óbvio que eu estou sendo traída e tudo mais. Quer dizer, esse argumento extremamente falacioso, mas pelo encadeamento dele, pelo que ele traz de elementos atrelados como ideias complexas e outras coisas mais, aí vai lá no banco de dados e puxa fatos da memória marcantes e tudo, pronto, a pessoa está convencida de que está diante de um argumento sólido, concreto. E na discussão vai jogar isso na cara do rapaz, achando que está completamente coberta de razão, que isso é lógico, que qualquer pessoa no mundo diria isso. E contra qualquer resposta dele agora, ela vai argumentar que ele está mentindo, claro, porque se a razão disse que o que ela pensa é certo, imagina. Então, esses elementos e muitos outros que nós veremos da construção da racionalidade, da construção da afetividade, são muito importantes. Há muitas falácias. A razão, assim como a sensação, ela se engana para muitas coisas. Ela erra para muitas coisas. Sabe? Muitas coisas ela não sabe. Mas como você a chama para resolver... Se você chama a razão e diz, bom, aqui está o universo, olha esse emaranhado de estrelas aqui sobre as nossas cabeças. Por que isso está assim? Bom, você convidou a razão para participar. Ela vai olhar aquilo e vai dizer, bom, deixa eu ver se eu encontro alguma lógica entre as estrelas, talvez a distância, talvez o desenho que elas formam no céu, talvez a intensidade do brilho, que aliás era o que os astrônomos faziam, não é, para construir seus mapas e instrumentos de navegação, só que muito disso é falacioso, né? Gerou crendices, gerou outras coisas que pareceram razoáveis, pela maneira como foram instituídos, claro, pareceram. Só que é grotesco quando no consultório você se depara com isso e a pessoa toma como um elemento concreto e plausível. A pessoa diz, doutor, é óbvio que se ela me amasse, ela teria ficado comigo. Isso qualquer pessoa, se o senhor perguntar para uma ameba, ela vai dizer que sim, que é isso mesmo. Quer dizer, coitado do doutor se discordar dele, porque é menos do que uma ameba, não é nada. Mas para a pessoa que tem o raciocínio torto, isso é assim. Alguns constroem como a famosa torre que nós vamos ver lá na Toscana. Inclinado, desaba sobre si mesmo, não tem jeito. E a pessoa não sabe. Ela constrói esses moinhos, entra em ideias complexas e quando você vê, está no desespero completo. Completo. Em muitos desses casos, basta você trazer. Não dá para levar para emoção, viu? Tem que tirar puxa para a sensação lá embaixo que já muitas vezes é suficiente para desmoronar isso. Mas isso tudo é tema para as nossas próximas aulas. Mais alguma questão, por favor? Há casos nos quais a razão e a emoção evoluem de formas muito distintas. É muito raro, aliás, que elas evoluam paralelamente todo o tempo. Isso é muito raro. Na prática, não vamos engessar a questão e encerrá-la, mas é muito raro, muito raro. Em geral, uma está ligada a fatores e outras a outros. Às vezes a emoção está ligada, por exemplo, ao crescimento pessoal que a pessoa pensa dela mesma, e a razão pode estar ligada a fatores familiares ou de trabalho. Então seguem. Há casos nos quais há uma involução, um recuo. Algumas pessoas amaram muito e se machucaram muito. O que acontece? Ao invés de utilizar isso para amadurecer, crescer, se desenvolver, recuam. E alguns recuam muito, nossa, de uma afetividade bastante desenvolvida, alguns recuam até quase uma idade infantil da afetividade. E se tornam, por exemplo, se nós considerarmos o medo, sabe, deixa eu puxar os colegas que estão aqui caindo, quem mais adora está aqui. Todos estão aqui? Sim. Se nós considerarmos, por exemplo, a reação como um medo. O medo, se você está com o seu carro, ele se desgovernou, saiu da pista, é natural que você tenha medo. Mas o medo por si somente, como um preceito existencial, ele é muito pobre. Ele é uma hemorragia nas energias da pessoa. Sabe a... Quem?
A Liana.
Liana. Está aqui a Lianinha. Pronto. Sabe, então, medo, ansiedade muito forte, certos vetores aí pronunciam não uma maturidade nos princípios tópicos, mas muito mais um recuo. Salvo aquelas situações quando é choque entre tópicos que causam esse tipo de coisa e tudo mais. Não é? Então, há casos, sim, de racionalidade que recuam, que avançam, mas não há um crescimento que... uniforme, não. Que mais, Walter? Tem mais uma questão?